Vamos agora aprofundar ainda um pouco mais esses trabalhos que estamos realizando, uma revisão, uma síntese do que trabalhamos na Semana de Estudos de 2023 em Ponta das Canas, na Ilha de Santa Catarina. Quando nós conversamos sobre porosidades, sobre partes das nossas existências que são permeáveis e que, quando nos aproximamos de algo, muito parece migrar, muito além das palavras, muito além do gesto, muito além da intenção, muito além daquilo que podemos mapear numa balança que a sociedade nos ofereceu de escambos, serviços, de industriais, algo que perpassa tudo isso. Não é? Muitas vezes você vai até um amigo, vai vender seu caminhão, e quando você volta de lá, seu amigo pagou muito menos do que o caminhão valia. Você ainda fez outras benfeitorias por ele. Sua esposa fica furiosa e diz que você fez um péssimo negócio. E, no entanto, sua alma e seu coração sorriem para você. Você parece ter recebido tanto mais, tanto mais. E seu amigo também. Todos receberam tanto. Não houve praticamente alguém que perdesse ou qualquer coisa dessa natureza. Por porosidades, os câmbios que se fizeram vão muito além do que foi escrito, acordado, registrado, um passado para o outro. É um dos benefícios e um dos motivos pelos quais, na sociedade dos homens de agora, ainda agora, o fenômeno das porosidades não seja assim tão benquisto, não é? Ele não pode ser mapeado, não pode ser tributado, não pode gerar, numerários e, no entanto, esta mesma sociedade, que muitas vezes não o entende, ficaria muito feliz se soubesse o quanto ele pode gerar para todos por gratuidades e por outros fenômenos tão maiores. Os freios em torno das porosidades são dos grandes impedimentos aí para o crescimento da humanidade, da compreensão das nossas épocas. No entanto, há um outro fator a considerar. As porosidades não funcionam apenas para fora, para aqueles que designaram o mundo como dentro e fora, não é? O que designaram o mundo como nós e os outros. O fenômeno das porosidades funcionam também da pessoa para com ela mesma. Para com ela mesma. Se eu perguntasse a um de vocês, quando você se formar agora na faculdade, você quis tanto fazer essa faculdade, quis tanto trabalhar, estudar, ser, não é? Agora, e você então finalmente estiver no seu ofício, como será a sua vida? Isso é uma porta para a porosidade da pessoa para com ela mesma. Então, ela vai até um futuro próximo. Nesse futuro próximo, ela considera o que está acontecendo, considera-se feliz, realizada, e dali muito migra para este momento de dificuldade. Ela não está conseguindo estudar bem, ela tem um trabalho, tem muitas atividades, está cansada. No entanto, o migrar desse conteúdo de porosidade, de um futuro próximo dela mesma, para ela mesma agora, faz com que ela tenha forças, ânimos, hidratação para continuar sua jornada. Muitos já fazem isso sem sequer saber, mas fazem também para situações tremendas, nocivas, e nem sabem que estão tirando as próprias forças e energias para continuar. Considerem o fenômeno da porosidade para consigo. O Mia Couto tem um poema que trata diretamente dessa questão e é problemático. Vamos a esse poema. Esse que em mim envelhece assomou ao espelho a tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós, perplexo, com meu súbito reflexo. A idade é isso, é o peso da luz com que nos vemos. A idade é isso, é o peso da luz com que nos vemos. É assim para minha corte. É assim para você? Esse registro que ele coloca como peso da idade é assim para você? Ou alguns, pelo fenômeno das porosidades, dirão: quando eu tinha 12, 13 anos e fazia tantas coisas que eu não gostava, e agora eu entendo, com a estudo, com discernimento, com sofrimentos, com as alegrias e lágrimas da vida, que eu faria, teria feito de outra forma certas coisas que fiz. E abençoo aquilo que fui, porque naquele contexto eu fiz o melhor que eu podia ter feito. Essa conversação pode, para algumas pessoas e não para todos, conforme a estruturação de cada um, fazer fluir porosidade de um lado para outro da sua própria vida com você mesmo. Alguns, no entanto, agem muito diferente, são impiedosos, chegam a ser cruéis com eles mesmos, culpabilizando, machucando, por não terem tido sabedoria, por não saberem como ter feito melhor naquela época, e deveriam saber. Ora, como deveriam? Não é? A amorosidade, a compreensão, aprofundamento de alma, nossas inspirações, fé, esses elementos pedem esses discernimentos para podermos agir de uma maneira producente, mais profunda, né? Contrário, vejam o que pode acontecer. Em outro lugar, o Mia Couto nos conta de uma outra passagem que traz várias interrogações e pontos de exclamação no que estamos fazendo. Lições. Não aprendi a colher a flor sem esfacelar as pétalas. Falta-me o dedo meninho de quem costura desfiladeiros. Criança, eu sabia suspender o tempo, soterrar abismos e nomear as estrelas. Eu cresci, perdi pontes e esqueci os sortilégios. Careço da habilidade da onda. Hei de aprender a carícia da brisa. Belíssimo poema. Neste poema, Mia Couto nos traz, e o nome já diz lições, nos traz algumas inspirações interessantes sobre a perspectiva do que estamos trabalhando. A porosidade, agora, como estamos vendo, da pessoa para com ela mesma, não quer dizer de que você é agora, para onde você for, vai ou foi, etc. Pode ser daquilo que você já foi também, para o que você é agora. Você pode ir lá. Ele disse que quando ele era menino, criança, eu sabia suspender o tempo, soterrar abismos e nomear as estrelas. Ele não sabe mais, mas esse que ele já foi sabe. Ele não pode ir até lá. E por porosidade trazer esses elementos até os dias de hoje, como se faz isso? Há muitas formas, mas não há nenhuma fórmula, porque para cada pessoa isso será diferente. Para alguns, basta ir até a infância e dizer como fazia isso. Então a pessoa dirá: quando eu era pequeno, eu olhava para uma estrela no céu e dizia: aquela é a Maria, tão singela, tão pura, tão boa, tão eterna, parece Nossa Senhora. Já esta aqui parece a Marcela. Aquela ali é a Joana. Aquela ali não tem um nome, é a estrela sem nome. Bom, como ele fazia isso? Ao relembrar, alguns fazem a porosidade, para outros não é assim. Relembrar afasta, constrói um abismo ainda mais profundo, e a pessoa lamenta, se torna melancólica, e diz: eu sabia fazer. E ao me lembrar disso, agora eu sei que não sei fazer. Então vejam, para cada pessoa nós teremos um exemplo, um elemento, um caminho que será único para cada um de nós. E por não haver uma fórmula, a maneira de aprendermos isso é, primeiro, respeitar muito a maneira de ser de cada um, observar a historicidade, observar se há caminhos para isso, quais são esses outros caminhos? É por mediação? É por relação direta? Há muitos recursos em filosofia. A filosofia clínica é muito rica em neologismos, em derivações submodais, em recursos, né? Não há mais meia dúzia de procedimentos, há milhares que se interligam e se subdividem em outros milhares e milhares. Por isso, a humildade de saber que precisamos trabalhar de maneira artesanal, com cada alma, com cada coração, com cada ser
Então vamos
existente,
ver.
com atenção, alguns desses elementos. O fenômeno de aproximarmos de algo para o qual sabemos que existe uma certa permeabilidade, seja da nossa parte, seja da parte da outra pessoa, o contexto, que faz migrar elementos, conteúdos, às vezes apenas de nós para os outros, às vezes dos outros para nós, e às vezes concomitantemente, etc. Isso traz inúmeros dilemas. Um destes dilemas diz respeito às composições. Vejam o dilema, um dos dilemas iniciais das composições. Você vai até um amigo, até uma amiga, levando seus melhores premissas, seus melhores anseios, suas emoções. Vai dar um grande abraço nessa pessoa que está passando momentos tão difíceis, sabendo que só a sua presença diante desta pessoa ajuda muito, ela gosta muito de você, se sente muito bem com a sua presença. E que, portanto, você nem precisaria levar um abraço ou qualquer palavra. Só a sua presença já ajudaria muito. Então, você vai até lá. No entanto, mesmo você fazendo isso, boas palavras, um abraço amigo, fraterno, sua presença, às vezes a pessoa que vai fazer isso, ela não está bem. Está com alguma questão somática, por exemplo, grave no momento, e por porosidade, às vezes esta outra pessoa observa uma certa incongruência, um certo mal-estar, algo que não combina. Ela mesma estranha, e como vocês têm intimidade, são muito amigos, ela expressa isso a você. Ela diz que tem alguma coisa que não está bem. Sua visita eu agradeço, mas algo não está bem, eu não sei o que é. Ela vai dizer que talvez seja ela, no contexto dela. Ou outra coisa, talvez o dia esteja muito quente, algo assim. O fato é que, ao fazer. Proporcionar esse elemento de porosidade em relação a outra pessoa, migraram coisas que você gostaria que migrassem, sabia que migrariam, dada a sua historicidade, a interseção com essa pessoa, mas também migraram outras que você não imaginava, não esperava. Duas ilustrações a este respeito antes de prosseguirmos com o filme. O Humberto Werner, no, na obra O Espalhador de Passarinhos, ele escreve numa parte avançada da obra o seguinte: não me impressionava muito essa notícia de que uns alemães puseram para andar no mercado um sapato capaz de acompanhar até o limite de 2 centímetros o crescimento dos pés da garotada. Se me permitem, minha mãe faz melhor que isso. Fez melhor e fez antes, sem a pretensão de revolucionar o que quer que fosse, e muito menos de aparecer na imprensa. A ela se devem umas calças que, numa inesperada competição para ver quem se encomridava mais, humilharam 3 adolescentes no auge da fase de crescimento. Um deles, o cronista, que aqui vem fazer este registro para a história. Observem a lição que Humberto Werner nos dá a partir disso que estamos trabalhando aqui. Quando você trata do fenômeno das porosidades, alguns, ainda que sabendo das inespecificidades, de que estamos trabalhando com o todo de uma estrutura em relação a outros todos, e ainda assim com diferentes bases categoriais, diferentes contextos, alguns ainda insistem em medir, em pesar, em fazer, colocar aquelas balanças antigas, com aqueles pesos, como se elas pudessem saber diferenciar essas coisas, e elas não podem mais. Como nós não podemos, muitas vezes, entender todos esses fenômenos complexos. E o Wernicke nos mostra isso quanto a uma coisa muito prosaica, não é? Que é um sapato, que você sabe o número, o tamanho exato, e uma calça. Não há qualquer dúvida quanto a isso, pois ele diz que até nisso, que são coisas muito exatas, nós temos dúvidas sim. Que dirá então quanto à subjetividade humana em seus registros. Mas, como eu disse enquanto conversávamos fora da gravação, que o Werner, que ele conversa com muitos autores, ele é um escritor mineiro que teve muitos amigos e conheceu muitas pessoas notáveis do nosso país. Vejam esta parte, que traz mais um exemplo sobre isso. Eu não vou esquecer o que me disse uma vez Gilberto Gil em uma entrevista. Nossa conversa enveredava por um retrospecto de sua carreira, não só musical como política, ele ainda não era ministro da Cultura, mas já tinha sido vereador na Bahia. Sem esquecer a militância em causas como a preservação do meio ambiente, o papo se espraiou depois por seus amores e casamentos, pela experiência de ser pai, de perder um filho, extenso, farto, diversificado, o balanço, lá pelas tantas, me sugeriu uma visão, uma vida tão plena que nela não coubesse mais nada. O que mais poderia ele ambicionar àquela altura? Desafiei Gilberto Gil. E então ele veio de lá. Embalado num sorriso, esta joia lavrada em 7 palavras. Minha missão agora é a boa morte. Ele disse que quando ele ouviu isso, ele tomou, ficou, nunca esperava ouvir. Ele imaginava que o Gil falaria de projetos e tudo, etc. e tal. E o Gil, mais uma vez, surpreende, como muitas vezes fez. Uma lição admirável e profunda. Estamos falando de um aspecto, de um dos muitos aspectos da alma humana, que é o fenômeno das permeabilidades, das porosidades, que existem algumas vezes, de alguns modos. Vimos que há uma dificuldade de mensurar, o que traz mais cuidados quanto à aplicabilidade e outras coisas. Pois bem, além disso, a avaliação da resultante deste fenômeno é também um dado peculiar que pede cuidados. Vejam que o Werner estava seguro que o Gil daria uma outra resposta para um outro caminho, baseado na obra que ele conhecia do Gil, e quando ele teve uma resposta como essa, foi para ele uma grande lição. O Gil estava dizendo que agora esperava morrer bem, com paz, entre as pessoas que ele ama, etc. E mais adiante ele vai se surpreender, porque esse é a boa morte de Gil, significado ainda algo mais. Olhem o que ele escreve ao final. Eis o que, trocando em miúdos, estava me dizendo o sábio Gilberto Gil com sua frase, que eu cheguei a confundir com uma enjoativa autoajuda. Ele disse, na verdade, que uma vida pode ser tão plenamente vivida que, se um dia baixe em nós uma serena aceitação, então, da morte. Como no verso de Drummond, abre aspas, pois que aprouve ao findar do dia, aceito então a noite. Fecha aspas. Muito bonito, não é? Ou seja, a resultante das porosidades também é enigmática. E para acompanharmos por aproximação e não por exatidão, teremos que seguir com a pessoa em sua historicidade ainda por um tempo, para podermos compreender pelo menos uma parte disso. O Miyakoto, em outro lugar da obra dele, ele nos diz algo sobre isso, que eu separei aqui para nós trabalharmos agora. Antes, porém, de eu tratar desse elemento, eu quero dizer que não se trata propriamente do conceito platônico de transmigração de almas, ou vidas em outros planetas, ou coisas assim. Nós estamos tratando de todos esses fenômenos dentro de uma base categorial, dentro de princípios de época, contextos 2023, e diante dos nossos contextos e dilemas, não é? E é sobre esta perspectiva que o Miyakoto vai tratar deste elemento. Que dentro desses fatores que estamos vendo em porosidades, trazem luzes e aspectos magníficos. Vejam como ele escreve. Em alguma vida eu fui ave. Guardo memória de paisagens espraiadas e de escarpas em voo rasante. E sinto em meus pés o consolo de um pouso soberano na mais alta copa da floresta. Liga-me à terra. Uma nuvem em seu desleixo de brancura. Viva golpes com o coração de asa e tombo como um relâmpago, faminto de terra. Guardo a pluma que resta dentro do meu peito, como um homem guarda o seu nome no travesseiro do tempo. Em alguma ave fui vida. Agora vamos trazer para isso que estamos tratando especificamente. Estamos vendo o fenômeno das permeabilidades. Certas partes das nossas vidas são permeáveis. Certas lembranças suas, por exemplo, se alguém questionar, você pode até mudá-las, outras não. Certas emoções, nós temos algumas que são permeáveis, podem ser mudadas. Certas mágoas podem se tornar tristezas, e mais tarde amor ou perdão, outras não. Então, estamos tratando daquelas questões que permitem a permeabilidade, e dentro da permeabilidade, as porosidades que fazem com que conteúdos possam migrar de nós para outros, de outros para nós. Estamos trazendo algumas ilustrações sobre isso. Esse trabalho que o Miyakoto nos coloca aqui nos abre uma outra complexidade para além de tudo isso. Por vezes, você tratará de lembranças, de dados que você tem certeza absoluta que são seus. De fato são, mas são seus porque chegaram até você, muitas vezes e não sempre, pelo fenômeno da porosidade, por alguém que, próximo a você, fez migrar isso. Como fez migrar isso? Que se em nenhum momento falou de ave que foi alguma vez, que tem lembrança de ter voado em galhos, etc. e tal. Como então isso passa? Lembrem que no início nós tratamos de formas e conteúdos. Por vezes a pessoa veio até você e falou de um barquinho, está bem? Esse trabalho nós fizemos em Ponta das Canas. Eu mostrei aos colegas presentes, olhem, considerem aqueles barquinhos estacionados junto às ilhas. E aí fizemos um exercício em torno disso. Seu amigo falou para você sobre barquinhos, formas. Ele falou longamente sobre determinados assuntos. Mas para você, que já tinha todos os agendamentos e conhecimentos, você, enquanto ele trazia de lá para cá essa migração de barquinhos, você foi construindo, dentro dessa migração que estava chegando, aves que você botou no convés, que voavam pelo barquinho. Você já construiu até pequenas histórias para uma dessas aves que você simpatizou. Quando chega finalmente até você e você encarta isso na sua historicidade, na sua existência, eis que vêm juntos sonhos, lembranças, poemas, restos de fragmentos de coisas que você agora tem com você. Então, no outro dia, você diz: sabe que eu olho aquela árvore e as aves que estão ali, e eu parece que eu tenho lembrança de alguma vez que eu já voei, de alguma vez que eu já estive, já fui, talvez a asa dessa ave, talvez a estrela no céu que a admira. Para alguns isso não tem sentido algum, etc. Bem, talvez tenha um sentido para algumas pessoas. Isso que eu estou dizendo não é simplesmente toda a resposta para isso. Claro que não. Isso talvez seja uma das muitas respostas para fenômenos como estes, né? Como pesquisadores que somos, estamos interessados em aprender, em aprofundar. Não sabemos muitas coisas, estamos trabalhando. Vou partilhar o vídeo com vocês para seguirmos mais alguns aprofundamentos.
나만 돌아왔다. 아무것도 찾지 못한 채. 엄마는 답을 찾았을까?
아줌마가 해줬던 그 맛이야.
난 내께서 맛있는 것 같은데.
근데 아줌마 거랑 다른 게 하나 있네.
뭔데?
아줌마 떡맛은 달지 않은데 단맛이 나고, 니 건 짜지 않은데 짠맛이 나.
넌 내 쓸데없는 거 다 기억한다. 난 그냥 다 맛있구만.
귀신 같은 놈. 엄마는 치자 대신 잘 말린 호박꼬지를 썼으니 분명 단맛이 강했을 거고, 나는 아까 팥 삶을 때 소금을 아주 조금 더 넣었을 뿐인데.
Observem que num primeiro momento a menina tem lembranças muito dolorosas com relação à mãe, muito duras, muito difíceis, não é? Ela nos conta o que aconteceu. Num segundo momento, o Igarashi, que aliás foi o escritor do mangá no Japão e que participou dessa adaptação para a cultura sul-coreana, com outro roteirista local, eles reconstroem esses elementos. E então nós temos a menina, num outro momento, se exercitando existencialmente, fazendo o bolinho de arroz que ela aprendeu com a mãe, e mostrando que, no entanto, é diferente, que ela faz diferente. Processo identitário, processo de individuação, processo de construção da sua unidade existencial e do seu prosseguimento. Para fazer isso, ela se afasta das lembranças dolorosas, tanto quanto possível, vai para o cotidiano dela agora, exercita-se nesse cotidiano, muda elementos e prossegue sua vida. Essa é a maneira como a menina faz esses elementos. Vejam que, ao se aproximar das lembranças antigas, ela mostra uma permeabilidade grande para alguns fatores. São lembranças vívidas. São quase como elementos que acontecem no momento presente dela. E, portanto, fazem migrar algumas coisas como dor, tristezas e outros elementos. A maneira como ela lida, se afasta disso, vem para o cotidiano e faz melhorias. Isso serve para todo mundo? Provavelmente não. Poderíamos transformar isso numa fórmula universal? Também não. Isso funciona bem para ela, no processo de crescimento e de construção dela. Para cada pessoa, isso será de uma outra forma. O Miyakoto, tem um trecho da obra dele, que é muito interessante, fala exatamente sobre isto. Vejam o que ele coloca. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que a desgasta. Sou pólen sem inseto. Sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço. Vou repetir isso. Existo onde me desconheço. Aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, eu morro. No mundo porque luto, eu nasço. Quase uma síntese disso tudo que acabamos de ver nesse texto. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Quem é esse outro? No caso dessa menina, esse outro é tudo que ela vive nesse momento, mas aquilo que ela não quer para a vida dela, como memórias muito tristes, lembranças muito dolorosas, referente especificamente à mãe dela, entre outras coisas. Eis o outro. Sempre será assim o outro? Não. Algumas outras pessoas terão outros outros. Sou grão de rocha, sou o vento que a desgasta. Nessa construção na qual a nossa estrutura conversa com outros elementos, nós podemos trazer para nós, via porosidade, via permeabilidade, vários elementos que farão composições. Ora seremos vento, ora seremos chuva, ora seremos nuvem, ora não seremos nada disso. E para cada um isso será sempre diferente, conforme a historicidade. Ele termina dizendo que no mundo que ele está combatendo, ele morre. No mundo das dificuldades, das dores, dos dilemas que ele não sabe o que fazer com isso, ele morre. Para nascer esse que vem aí no futuro, que ele está trabalhando. Como essa menina está buscando respostas, buscando alternativas, buscando caminhos e coisas para se tornar alguém que talvez agora ela não seja. Pode ser ela mesma agora, com certas melhorias, nós não sabemos. Na conversação do Luiz Fernando Veríssimo com o Zoenir Ventura, nós temos outros elementos muito bonitos. Num dado momento da conversa deles, o Zoenir Ventura fala: agora você imagina o que deve ser essa relação de amizade entre os políticos. Essa parte do livro em que eles vão trabalhar muito essa questão da política. O que predomina, eu acho, é o interesse. Pode ser um interesse legítimo ou não, mas é isso que determina a amizade. Deve ser muito duro, muito difícil ter que viver com o pé atrás, tendo de se resguardar de uma possível traição. Realmente, olha, eu prefiro não ter isso. Luiz Fernando Veríssimo, então, coloca para ele. Já uma coisa que me preocupa com o jornalista, fazendo todos esses fatores para trabalhar da atividade dele, é que às vezes, até que ponto ele está sendo cúmplice de alguma coisa da qual ele nem sabe. Se ele está dando uma opinião ou está fazendo um tipo de noticiário, e esse noticiário já nem é bem aquilo, é uma forma de traição também. Você está sendo cúmplice de alguma coisa sem saber identificar. Observem. Quando nas interseções entre pessoas, entre contextos, entre situações, por exemplo, o que está em pauta são interesses de outras ordens, isso, essa permeabilidade que vai existir, na qual coisas vão migrar, em geral, isso, em geral, numa época como a nossa, pode trazer muitas surpresas, porque o que vai migrar não é simplesmente controlado. Você sabe até onde vai o seu sorriso em direção ao outro. Você sabe até onde vai seu interesse, seu amor. Isso tudo é medido, é pesado. Ou estas coisas, ainda acrescidas da interseção com o outro, das misturas que aí ocorrem, serão muito além daquilo que se pode prever com exatidão. Daí os cuidados. Então, se vai haver essa interseção sob a égide de um interesse, como colocou o Zvenir Ventura, político, de interesses desta natureza, e outros elementos vão migrar por aí, há que se ter cuidado, porque estes outros interesses poderão minar tudo aquilo que está sendo feito. E como a própria pessoa muitas vezes não entenderá o que se passa, isso se tornará às vezes muito, muito mais complexo. Sobre toda essa parte, o Luiz Fernando Veríssimo nos conta um pouquinho da historicidade dele. Quando ele era muito jovem, o pai dele era um escritor famoso, eles moraram em muitos lugares. Ele conta. Depois, mais tarde, quando ele já era casado com a Lúcia, tinha os filhos dele, e quando eles começam a morar em outros lugares. Nós moramos nos Estados Unidos e eu tinha meus 7 ou 9 anos. Aí voltamos para Porto Alegre e eu entrei no que se chamava terceiro ano primário. Eu não sei como se chama hoje. Pois é, aos 16 anos eu voltei para os Estados Unidos com meu pai, com a família. E eu fiquei dos 16 aos 20 anos por lá. E aí parei de estudar. Terminei a high school e, quando voltei para o Brasil, eu era péssimo aluno. Eu não gostava de estudar. Então, convenci o meu pai. O pai dele era Érico Veríssimo. Então, convenci o meu pai de que eu não queria mais estudar. E ele aceitou. E eu então comecei a trabalhar. Ah, nós não conversávamos, explica ele muitas páginas adiante, ainda sobre esse tema. Nós não conversávamos sobre leituras e literatura. Eu acho que meu pai ficou um pouco preocupado porque eu demorei um pouco a passar do gibi, das histórias em quadrinhos, para os livros. Mas quando comecei a ler, aí lia de tudo, além dos livros que tinha em casa. Mas foi por conta própria. Minha leitura fui eu mesmo que escolhi. Não tive nenhum tipo de orientação. Eu lia muitos livros do Tarzan, li todos os livros do Tarzan. Coleção Terra, Mar e Ar. Que editora era? Editora Nacional, eu acho. Uma esplêndida lição de elementos ligados à porosidade, à permeabilidade da alma humana. No caso dele, graças a influências principalmente da família dos pais dele, do meio cultural no qual eles viviam, essa orientação existencial naturalmente seguiria para os clássicos, para essas leituras e aprofundamentos. Nem sempre é assim. Ou seja, há uma predisposição do contexto, da base categorial, para propor caminhos à pessoa, que ela pode escolher, pode refutar, pode objetar e pode mil outras coisas, dependendo das relações do ser humano com o contexto no qual ele vive. Isso pode mudar muito.